3:10. Com a chegada do GPT-4, a inteligência artificial utilizada no chat GPT abriu novas fronteiras para ajudar médicos a otimizar o tratamento de pacientes. Por exemplo, é possível já no Brasil utilizar a ferramenta como apoio à decisão médica e para registro de informação em prontuário eletrônico. Bom, para a gente falar sobre essas propostas, nós vamos conversar com um especialista em transformação digital na saúde pela Harvard Medical School e economia da saúde pela Harvard Business School e Chief Innovation e Digital Officer da CTC, André Kripa. Bem-vindo à CBN, André. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Boa tarde, Franciele, e boa tarde aos ouvintes da CBN.
André, profissionais gastam em média mais de 16 minutos por consulta para cuidar de tarefas em sistemas eletrônicos, como o preenchimento de guias e solicitações administrativas. Como que o chat GPT pode auxiliar nessa questão?
O chat GPT e qualquer outra inteligência artificial generativa pode ajudar os médicos a diminuírem a carga de trabalho que tem hoje em digitar os textos, em fazer revisão de conteúdo, para encaminhar essas informações para outras áreas do hospital ou até mesmo para as operadoras. Então, o poder de resumo dessa solução é muito, muito boa e ela pode ser capaz de sumarizar um texto escrito pelo médico ou com diretrizes médicas para enviar essas informações para os lugares certos, sem que o médico perca muito tempo na frente de uma tela.
André, seria possível também enviar isso para uma farmácia, por exemplo, quando se precisa de uma receita e não se compreende até o paciente, às vezes está sem a receita na mão também, direto para a farmácia?
Hoje a farmácia digital tem ganhado um pouco mais de expressão, então é possível que alguns dos sistemas digitais já façam o envio dessas informações direto para a farmácia. Isso não necessariamente precisa de inteligência artificial para isso, é mais uma questão de integração de informações, mas eu acho que o chat GPT ou qualquer outra solução como essa ajuda bastante a gente não ter mais aquele papel que a gente não consegue entender a letra.
Né? Uhum. André, mais da metade dos médicos acreditam que o prontuário eletrônico precisa de uma revisão completa, né? E 71% deles concordam que os prontuários eletrônicos contribuem muito para o surgimento do burnout. Né? Como que o GPT-4 pode ajudar também nesse sentido?
Esse é um aspecto muito interessante da tecnologia, que ele vai servir como um copiloto para o médico. Então, ele vai fazer as tarefas burocráticas que hoje o médico tem que fazer na frente de uma tela usando um prontuário eletrônico de um hospital, que é um grande ponto de insatisfação de qualquer médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista que tem que evoluir um paciente dentro de um hospital. Então, a ideia é que soluções como essas possam diminuir a quantidade de burnout, ou seja, o tempo que o médico passa na frente da tela, ao invés de estar à beira-leito cuidando de um paciente, vai ser muito maior à beira-leito caso ele adote soluções como essa. E o que a gente tem visto são soluções de texto para voz, que podem fazer com que, de voz para texto, melhor dizendo, que podem fazer, por exemplo, que uma consulta médica possa ser sumarizada, e ela vai ser estruturada e incluída dentro de um prontuário eletrônico com as coisas mais importantes, ao invés do médico ter que fazer isso. E é muito comum a gente participar de uma consulta, estar numa consulta, o médico está muito mais olhando para a tela de um computador do que olhando para a gente como paciente. Então, soluções como essas ajudam muito a assistência.
Eu vou para um outro caminho também agora, André, que pensando no lado do médico também, a inteligência artificial não vai tomar decisões e nem pelo lado do paciente achando que vai usar também, chegar a usar uma inteligência artificial dessa e vai ter pronto também a sua receita ou a sua consulta através da inteligência artificial.
Nem pode. A inteligência artificial não pode ser responsabilizada no fim do dia como um médico pode, caso ela tome uma decisão errada. É óbvio que isso ao longo do tempo vai evoluir, e a minha visão é que isso vai evoluir muito rápido a partir do momento que essas plataformas de inteligência artificial, de grandes modelos de linguagem, forem evoluindo para serem treinados com informações médicas realmente validadas. Aí será possível, por exemplo, que ele sugira diagnósticos, mas tudo isso com um médico avaliando a informação e dando sequência para o paciente depois disso. Antes, ele só vai poder fazer algumas sugestões muito mais básicas e rasas, e a gente ainda não chegou no momento que a inteligência artificial vai nos dar um diagnóstico definitivo.
É porque você pensa muitas vezes que vai substituir o médico ou vai substituir tal função dentro. Isso não vai acontecer, por mais que as tecnologias avancem.
Não vai, a meu ver isso nunca vai acontecer, porque o toque que o médico dá no paciente, aquele olhar, a empatia gerada, né, da relação médico-paciente, nenhuma máquina, por mais esperta que ela seja, a gente vai conseguir isso. Mas o que a gente pode fazer é diminuir o estresse do médico, o cansaço do médico por um longo plantão, ter que lidar com pacientes, ainda mais no SUS, com filas gigantescas, cada vez maiores. A gente pode deixar o trabalho do médico um pouco melhor e no fim do dia o paciente vai ser também melhor tratado.
É, a gente fala sobre, você falou do SUS, né, em ajudar a mais essa fluidez, que as consultas não demorem tanto também para serem marcadas. Isso a gente vê muito na privada, mas quanto à rede de pública, isso também deve funcionar, né? Será que a gente vai ter isso também na rede pública?
Eu penso que sim, eu acho que a saúde digital tem impactado cada vez mais os pacientes da rede pública. A gente vê agora um grande esforço de diminuição de filas no Brasil inteiro, também no SUS. E hoje já existem soluções que podem antecipar a possibilidade de um paciente não estar numa consulta, qual é o comportamento ao longo das informações do paciente que fazem com que ele deveria, por exemplo, não ser alocado numa data e sim em outra. Isso vai ajudar com que o sistema seja mais inteligente, que a gente tenha aqui aquelas pessoas que mais precisam da assistência sendo atendidas primeiro e com uma menor chance de não aparecer numa consulta.
Uhum. Geralmente as pessoas costumam marcar ou não aparecer, nem dar satisfação, né? A gente vê muito isso, ou não conseguir marcar, né? Devido ao grande fluxo de pessoas que estão tentando ali ao mesmo tempo. André, o que mais você vê com relação à inteligência artificial com relação a isso?
Eu acho que a inteligência artificial vai ser um bom aliado do médico. Ela já está sendo em muitos momentos. Por exemplo, a comunicação com o paciente, ela pode ser suavizada com o uso de inteligência artificial. Um estudo recente no JAMA, que é um grande jornal de medicina americano, ele demonstrou uma comparação recente entre as respostas que os médicos dão e uma resposta gerada por inteligência artificial. E quando se perguntou para os pacientes qual eles preferiram, 78% preferiu as respostas geradas por inteligência artificial. Uhum. A razão disso é que ela foi escrita de forma mais empática, com mais tempo, do que o médico que teve que sumarizar rapidamente ou escrever contraído um texto. E isso, para quem está talvez passando por um tratamento de saúde, está num momento um pouco mais delicado, faz toda a diferença. Então, mais uma vez, a inteligência artificial aqui, ela não se saiu melhor do que o médico, mas ela foi aplicada de uma forma mais inteligente, e é isso que eu vejo como um grande potencial para essa tecnologia.
Lembrando mais uma vez que não vem para substituir o médico, então o paciente não precisa nem ficar aí, não, agora vamos ter, não, você não vai conseguir se consultar em casa sozinho, isso não vai existir, né? Como disse o André, não substitui o toque do médico, né? Aquele olhar do médico mais próximo de você. André, mais alguma sugestão em relação a isso que ainda precisa ficar na cabeça do ouvinte?
Eu acho que cada vez mais é importante a gente começar a entender essas soluções. Elas vieram para impactar o nosso dia a dia e o segmento da saúde, a medicina é apenas um deles. Então, quanto mais a gente entender soluções como essas ou começar a tatear, a gente vai ser menos surpreendido quando elas estiverem mudando o nosso dia a dia. Então, o ChatGPT é uma solução que está na internet, vocês podem usar em chat.openai.com, começa a brincar e vocês vão, acho que, conseguir entender como é que essa ferramenta pode ajudar a gente em outros momentos do nosso dia.
André, depois da pandemia tudo foi muito rápido. Você acredita que as pessoas vão também pegar isso com mais facilidade também?
Eu acho que sim, a pandemia ela acelerou a transformação digital em vários segmentos. da saúde, por exemplo, havia uma grande discussão sobre telemedicina. Uhum. Não deveria ser feito, tinha que ser com muito mais cuidado, mas a pandemia atropelou toda essa discussão, colocou a telemedicina para ser realizada, ela salvou vidas. Então, embora a gente tenha que ser cuidadoso nessas comparações, eu entendo que a inteligência artificial, que hoje já é aplicada em muitos momentos, por exemplo, aqui hoje a gente já está falando, alguns estão ouvindo isso em equipamentos eletrônicos muito avançados, que tem embarcado a inteligência artificial sem a gente saber. Uhum. Então é natural que isso vai estar mais presente no nosso dia a dia.
André, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN. Quem quiser tirar mais dúvidas, bater um papo com você depois, como que te encontra?
Vocês podem me procurar no site ctctech.com.br ou no meu LinkedIn. É só digitar meu nome, André Crippa, que vocês vão me achar por lá.
André, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Nós conversamos com André Crippa a respeito, então, dessa chegada do GPT-4, inteligência artificial, como ela vai ser utilizada também por médicos, né? O André é especialista em transformação digital na saúde pela Harvard Medical School, pela economia de saúde também pela Harvard Business School e Chief Innovation e Digital Officer da CTC.